Ontem, o presidente Lula sancionou a lei que estabelece igualdade salarial entre homens e mulheres no país. Agora, o que diz essa lei e como ela será aplicada na prática é o que nós vamos saber com o advogado José Roberto Almeida, especialista em direito do trabalho, empresarial e cidadania, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciano. Prazer falar contigo.
Bom, após a sanção do presidente Lula, o que muda de fato, né? Quando que essa igualdade salarial começa a acontecer no país?
Bom, Luciano, primeiro é importante deixar claro o seguinte, que a Constituição Federal e a CLT já traziam disposições legais no sentido de haver uma proibição de diferença de salário, aqueles que ofertam um trabalho igual, com a mesma perfeição técnica, com a mesma qualidade, observado alguns requisitos objetivos de tempo na função ou tempo na empresa. Mas a nova lei visa dar mais efetividade à legislação que já existia, trazendo ainda algumas penalidades mais severas para o empregador na hipótese de não cumprimento dessa determinação da obrigatoriedade de igualdade salarial e remuneratório para aqueles que prestam trabalho igual, independente do sexo, raça, etnia, enfim. Mas mais do que isso ainda, impondo mecanismos de transparência e de fiscalização a essas empresas. Sempre com o intuito de dar maior efetividade à legislação que já existia, mas é que ela não trazia elementos que garantissem de fato o direito à igualdade aos trabalhadores.
Uhum. E essa lei, essa nova lei, ela vai garantir com esses dispositivos? A gente acredita que vai garantir? E que dispositivos exatamente são esses?
Bom, primeiro, eu fixei, separo essa legislação com três aspectos relevantes. Primeiro, o pecuniário. Uhum. O segundo, a transparência e da fiscalização. Em relação ao pecuniário, a lei diz o seguinte, ela refere expressamente que na hipótese de se verificar a discriminação, com esses critérios, seja um homem ganhando mais que a mulher, ou seja, salário menor por questões de raça, etnia, sexo, enfim, além do direito ao recebimento das diferenças salariais devidas pela equiparação salarial, seria devido ainda ao empregado uma possível indenização por danos morais. Essa é a primeira hipótese que não era contemplada na legislação. Ainda, a multa administrativa que pode ser gerado ao empregador na hipótese de descumprimento, poderá chegar a 10 vezes o valor do novo salário devido ao empregado na hipótese de equiparação. Então, sob o aspecto de vista pecuniário, houve um aumento da multa administrativa ao empregador e ainda a possibilidade do empregado manejar uma ação de indenização por danos morais, também por conta do critério discriminatório. Ainda, sobre o critério da transparência, a lei determina que deverá haver uma publicação semestral de relatórios de transparência salarial e de critérios remuneratórios pelas empresas com mais de 100 empregados, obviamente que respeitando a questão do sigilo e em observância à Lei Geral de Proteção de Dados, né? O que vai permitir uma comparação objetiva entre o salário, remuneração, proporção e ocupação de cargos, direção, gerência, chefia, preenchidos por mulheres e homens, acompanhados de informações que possam fornecer dados estatísticos, né, sobre outras possíveis desigualdades decorrentes de raça, etnia, nacionalidade e idade. Então, assim, esse critério da transparência, ele vai servir tanto para que os trabalhadores tenham esse balizamento em relação à efetividade da igualdade salarial, quanto também para o Estado, enquanto agente fiscalizador, para que ele verifique, com base nesses dados, com esses indicativos, se as empresas efetivamente estão cumprindo essas novas determinações. E aí, claro, isso vai facilitar também a questão da fiscalização, que seria o terceiro pilar, porque a lei ela fixa medidas de incremento da fiscalização contra a discriminação salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens, estabelecendo ainda a necessidade de disponibilização, inclusive, de canais específicos para denúncias de discriminação salarial. Então, essas são as principais medidas que vão trazer a efetividade dentro daquilo que o legislador entendeu como é necessário nesse momento no país, né, de transformação.
Agora, sobre esses relatórios semestrais, né, para a transparência dos dados, né, esses relatórios vão ser fornecidos pelas empresas, mas para quem vai esse relatório? De que forma será essa transmissão de dados?
A lei diz que o governo federal irá instituir um sistema apto a gerir essas informações e vai ser regulado por ato do Poder Executivo. É isso que diz a lei. Pela experiência, Luciana, nós já imaginamos que seja a base de dados seja do E-Social, que já abarca e congrega essas informações dos trabalhadores nas empresas, mas haverá lá dentro desse mesmo sistema já existente outras planilhas que comportem essas informações. O que vai ser necessário, todavia, que hoje não é possível, é o acesso amplo dessas informações. Hoje, os órgãos, apenas os órgãos que regulam as questões de trabalho, então, a Caixa Econômica tem acesso a algumas informações lá por conta do FGTS, o Ministério do Trabalho, outras informações, mas deverá também haver uma página dentro desse sistema que permita o acesso de trabalhadores para que se verifique, dentro, observando, obviamente, aquelas questões relacionadas ao sigilo das informações pessoais, né, por conta da Lei de Proteção de Dados, mas para que os trabalhadores possam ter acesso a essas informações e verificar se, de fato, o seu empregador cumpre a determinação legal de não atuar dentro das balizas de discriminação por qualquer motivo que seja, sexo, raça, etnia ou qualquer outro tipo de discriminação.
E quem irá fiscalizar? Porque caberá ao Ministério do Trabalho?
Ministério do Trabalho, por meio dos auditores fiscais do trabalho, é que farão essa fiscalização. Tecnicamente, Luciana, eles já estão aptos a fazerem essa fiscalização, porque a lei publicada nessa data tem vigência imediata. Obviamente que há um tempo necessário ainda para que as empresas se adequem, mas do ponto de vista teórico, as empresas já estariam suscetíveis a serem objeto de fiscalização.
E será que o Ministério do Trabalho tem equipes suficientes ou o fato de ser tudo agora online, sistemas digitais, vai facilitar?
É uma boa pergunta, Luciana. E assim, há algum tempo já os fiscais do trabalho realizam as fiscalizações indiretas. Eles notificam as empresas, dão a elas um prazo para que elas apresentem a documentação e eles remotamente fazem esse tipo de fazem a fiscalização devida. Já não é mais como era muito tempo antes de fiscal bater na porta da empresa e para realizar essa fiscalização. Contudo, ontem, no evento realizado pelo governo, pelo presidente Lula na Bahia, no qual ele sancionou essa lei publicada hoje, mas sancionada na data de ontem, o ministro do Trabalho revelou que estará fará um concurso com 1.000 vagas para novos auditores fiscais do trabalho. E inclusive nesse concurso ele será bastante inclusivo, com vagas inclusive para pessoas trans. Então, além de já existir um sistema hábil a realizar essa fiscalização, o governo federal ainda vai abrir mais 1.000 novas vagas para que novos fiscais também atuem nesse tipo de trabalho.
Nós temos aqui a pergunta de uma ouvinte, a Josiane. Ela diz o seguinte: essa questão de equiparação salarial, ela vai valer também para o serviço público? Porque alguns concursos públicos para a realização do mesmo serviço com a mesma escolaridade têm remunerações diferentes. E aí, como é que fica?
Perfeito. Não, mas essa legislação ela só vale para empregado seletista. Empregados do regime geral, empregados de estados, prefeituras, do governo federal, eles disciplinam de maneira própria a sua forma de remuneração por meio de específicos planos de cargos, salários e carreira. Então, esse novo regramento, por hora, não tem validade para o serviço público. Nada obstante que algumas prefeituras, estados ou o próprio governo federal, para o seu quadro de funcionários públicos, implementem medidas semelhantes a essa.
E será que existe desigualdade salarial no serviço público entre homens e mulheres?
No serviço público não deveria existir, porque não há discricionariedade no pagamento de salário. Na iniciativa privada pode haver discricionariedade, ou seja, o empregador pode pagar um salário maior em detrimento ao outro empregado por motivos pessoais e particulares, mas no serviço público não é possível, porque os cargos e os salários são sempre previstos em lei, e a lei ela não distingue de nenhuma forma nenhum empregado. Acaba acontecendo no serviço público, já avançando um pouquinho, não é a questão de salário, salários é igual, mas a remuneração muda, porque a remuneração é o conjunto de benefícios que o empregado pode receber.
Quer dizer,
então, às vezes, uma gratificação de função, uma função gratificada, normalmente, é o que acaba diferindo a remuneração de determinados funcionários públicos, quando comparados com outros.
Daí é preciso fiscalizar para saber se aquela função gratificada, né, aquele funcionário que é homem, às vezes não está realizando a mesma tarefa de uma mulher que não está sendo paga pela função, por uma função gratificada, né?
É, exatamente. Mas, assim, Luciana, não podemos ser puritanos a ponto de não saber como funcionam as coisas no serviço público. Muitas vezes são cargos
políticos,
questões relativas ao apadrinhamento político. Então, tem essas questões, aquele que foi bandeirar na campanha. Então, tem todas essas questões que acabam interferindo lá na última ponta pro empregado de carreira.
Toda vez que a gente fala em desigualdade social, desigualdade salarial entre homens e mulheres, tem ouvintes que questionam, né? Mas existe ainda hoje desigualdade salarial entre homens e mulheres no Brasil? Aí eles citam, né? Por exemplo, uma vaga para operador de telemarketing, salário de tanto, independentemente se é um homem ou uma mulher que vai preencher aquela vaga, o salário já está sendo colocado, já está sendo divulgado, né? Mas acontece ainda.
Isso acontece. Por exemplo, esse exemplo que você deu, Luciano, fica mais difícil de se verificar, porque é um salário de ingresso numa determinada carreira. A diferença começa a surgir quando do desenvolvimento, quando da evolução de cargos, dos cargos, naquele emprego. Quando há evolução, quando uma pessoa ascende ou recebe promoções em detrimento à outra, que tinha o mesmo desempenho, tinha a mesma produtividade, o trabalho dela tinha a mesma perfeição técnica, tinha um trabalho de igual valor, como diz a lei, mas não recebe a mesma progressão. São nesses detalhes, quando das progressões de carreira, que se verificam na prática as questões relacionadas às diferenças salariais.
Uhum. Na opinião do senhor, há algo que precisa ser melhorado nessa lei?
Não, a lei ela é efetiva. Talvez o que precisaria ser mais claro, talvez pudesse haver um prazo para que as empresas pudessem se adequar para evitar algum tipo de abuso no relacionado à fiscalização. Mas e uma outra questão que seria importante, talvez, que o legislador pecou, foi a utilização de um critério semelhante àquele utilizado na legislação que passou a vigir agora em março desse ano, relacionado à Comissão Interna de Prevenção e Acidentes e Assédio no Trabalho, instituindo uma periodicidade mínima para que as empresas trouxessem esse assunto à tona. O legislador poderia, sim, impor a necessidade de que as empresas, ao menos uma vez por ano, trouxessem treinamentos ao seu quadro de empregados e de seus gestores, fundamentalmente, sobre essas questões relacionadas as desigualdades por gênero, por sexo, por raça, ou etnia.
Uhum, entendi. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigado, Luciana. Uma boa tarde a todos. Um bom trabalho também. Tchau.
Nós conversamos com o advogado José Roberto Almeida, especialista em Direito do Trabalho, Empresarial e Cidadania. Falamos sobre a Lei de Igualdade Salarial entre Homens e Mulheres, que foi sancionada ontem pelo presidente Lula e publicada hoje no Diário Oficial da União.